Beleza, né, pessoal? Então eu voltei aqui. Eu tô com um app que é o Monkey Hub App, que foi o app que a gente vai trabalhar nessa maratona intermediária. E o Shoff, ele já começou, já estruturou todo o app, explicou MVVM, etc. Então eu vou continuar daqui esse app para a gente evoluir, certo? Então, a maratona sempre vai se basear nesse app aqui. A hora ou outra a gente pode montar algum outro tipo de projeto para algo mais específico, mas esse é o app que a gente vai trabalhar, beleza? Outro ponto aqui, pessoal, que é o seguinte: para não ficar muito burocrático, eu não vou toda hora ficar mostrando iOS e Android, por quê? Porque isso leva um tempo, né? Para você compilar no iOS, aí mostra, e no final o resultado é o mesmo. Então, a minha ideia é ser algo mais didático, ser algo mais direto, né? Então, no final você vai ter o mesmo resultado. Nossa ideia aqui é mais ser didático, beleza? Então, eu abri aqui, ó, para a gente começar a entender um pouco da sintaxe básica aí do XML. Eu abri o main page, né? Como eu falei para vocês, e eu acho que vocês já perceberam no módulo 1, eu sempre tenho esses dois métodos aqui. Desculpa, esses dois arquivos, o XML e o XML.cs, certo? Esse XML.cs, ele é o code behind que a gente tem, né? Ele é uma classe que a gente tem que está ligada a esse arquivo XML. E aqui, deixa eu só minimizar aqui para a gente não se perder, né? E nesse conteúdo aqui, a gente poderia manipular elementos visuais da tela. Nós temos aqui um label apenas, né? Esse label, ele está dentro de uma content page, ok? Então, olha que interessante. Como é que eu sei, como que o XML trabalha? Como que o XamarinForms administra essas classes aqui? Não sei se vocês perceberam. Mas aqui nós temos uma classe chamada partial, certo? Uma classe partial significa que eu posso ter uma outra a continuação dessa classe em um outro arquivo. E eu tenho um método chamado initialize component, certo? Vamos dar um F12 nesse cara aqui, go to definition. Olha que interessante, né? Ele abre diretamente uma classe também que é partial, class main page, certo? Que é a mesma classe que nós temos aqui. É que aqui o Shoff, ele geralmente tira, né, essas declarações que a gente tem, nesse caso que herda de global, desculpa, de xamarinforms.contentpage, você não precisa. Mas olha que bacana, né? É aqui que fica a declaração dos objetos que a gente tem na tela e todo o trâmite que a gente tem para a construção da tela. Então, quando você olha a tela, você vê, pô, eu tenho um cara chamado initialize component, certo? Eu vejo esse cara aqui e falo, pô, mas de onde que é esse cara, né? Por que que eu tenho que sempre começar a desenvolver o meu código após esse initialize component? Por quê? Porque aqui, ó, se você dá um F12, é aqui que ele vai começar a fazer toda a mágica. E essas linhas aqui, ó, já deixam claro isso para você, ó. Código autogenerado, né? Ó, mudança desses arquivos pode causar comportamento incorreto. Significa que toda vez que você fizer alguma alteração nesse XAML, ele vai reescrever esse cara, entendeu? Então a gente já começa a ver algo interessante aqui de como as coisas funcionam, certo? Outro ponto também é, não sei se vocês perceberam, eu tenho aqui o XAML, text, vertical option, etc. Vamos aqui, ó, tentar obter aquele label, né? Se eu der um diz aqui, vamos ver se tem label aqui. Poxa, não tem label. E agora, como é que eu faço para obter aquele cara ali, né? Como é que eu faço, né? Uma coisa interessante que a gente tem é que nós podemos dar um nome para os nossos objetos. Como ele não tem nome, ele não fica disponível para eu identificá-lo no code behind. Eu vou chamar aqui de LBL welcome, certo? A partir do momento que eu fiz isso e salvei, olha que bacana. Eu dou um this.lbl welcome, ele já está aqui. Então eu consigo trabalhar com esse controle aqui. Então eu posso colocar aqui teste, ou eu posso mudar aqui a cor. Por exemplo, posso colocar um text color e eu dou um tab aqui. Vou colocar aqui color.red e assim sucessivamente. É aqui que a gente fala geralmente que nós não costumamos criar muito código aqui. Tanto é que, se você for analisar, o que eu tenho aqui são códigos de para tratamento do bind context, do meu mapeamento de MVVM, de view model, alguma coisa de do appearance, para a gente ter um momento certo de disparar o evento. Enfim, não vou entrar em tanto detalhe, porque isso aqui eu acho que o Schoff já mostrou para vocês aí, certo? Então, a gente viu aqui essa ligação que nós temos entre o view, a classe que gera lá. E a classe que gera lá, não entenderam nada, né? Então, eu tenho o XML, que tem meu code behind. Nesse XML, eu criei uma label que eu dei o nome de XML welcome. E aí, quando eu entro aqui, ó, na minha outra parte da classe, se eu der um F12 em initialize component, eu caio nesse cara aqui. Olha que interessante. Sei se vocês lembram, naquele momento que eu não tinha um nome de o X dois pontos name. Desculpa, eu não tinha esse cara LBL welcome. Eu não tinha essa linha aqui, ó, na qual eu criava um elemento, certo? Ele criou o um elemento e eu dei esse nome aqui de welcome. Então, você está vendo que essa classe aqui é autogerada. Tanto é que, se eu vier aqui e tirar esse cara, por exemplo, e salvar e vier aqui de novo, nós não teremos esses caras mais aqui. Entendeu? Uma curiosidade só, porque não adianta também, se você quiser fazer aqui, ah, vou dar um public void test, né? Se você faz isso daqui, faz var x igual a 1. O que acontece agora? Vamos fechar esse cara aqui de novo. Eu vou dar um x dois pontos name igual lbl welcome. Salvei. Vamos voltar lá, dar um F12 aqui de novo para ver o que aconteceu. Aquele meu método subiu. Entendeu? Então, importante a gente entender isso daí, certo? Beleza? Agora vamos se atentar aqui, ó, a essa declaração de label, ok? Existem várias formas da gente trabalhar com esse tipo de controle, né? Esses elementos, né? O que a gente chama de property elements. Nós temos aqui uma propriedade: text vertical options e horizontal options. Interessante que eu posso trabalhar não só com a tag já fechada aqui, como eu poderia também fechar essa tag aqui. Dá na mesma, não tem problema nenhum. Geralmente, a gente faz o caminho mais curto, né? A gente fecha esse cara aqui, e o nosso Visual Studio aqui, agora 2017, ele está mais inteligente, né? Se você fecha aqui, ele já remove lá, né? Ou não sei, ou instalei algum plugin maluco. Não, o Visual Studio já faz esse trâmite para a gente aí, certo? Então, uma coisa interessante é, você fala, poxa, Ângelo, bacana, mas eu poderia declarar de algumas outras formas esse tipo de propriedade aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui o nosso. Vamos dar aqui, por exemplo, uma cor. Certo? Eu vou colocar aqui fonte text color. Eu vou colocar aqui Azure. Ó. Coloquei Azure, certo? Declarei uma cor normalmente para esse cara. Eu poderia fazer dessa forma, ou eu poderia fazer isso daqui, ó. Label, escrever certo, né? Se não escrever certo, não funciona. Ponto text color e Azure. E claro que eu não preciso desse cara aqui. Entenderam? Então, eu poderia também fazer o quê, ó? Eu vir aqui e label ponto vertical options e center, certo? E eu poderia vir aqui também e no final fazer o horizontal também. Label ponto horizontal options e passar center ou a propriedade que a gente tiver, certo? Essa é uma das formas que a gente tem para se trabalhar, entendeu? Qual que é melhor? Bom, obviamente que a melhor é você fazer inline aqui, né? Text color igual a Azure. E assim Sucessivamente. Mas é possível que você faça assim também. Ele é bem flexível. Essa é uma das maneiras de se trabalhar. Ok? Outra coisa bacana que a gente tem é que, eu não sei se vocês perceberam, eu tenho aqui uma content page. E essa content page, se nós virmos aqui e digitar contentpage.content, a gente já começa a entender que essa propriedade é a propriedade default, certo? Onde todo o conteúdo da minha content page estará, certo? Eu não preciso declarar essas tags aqui, porque implicitamente o XML já entende que ela estará, que esses conteúdos, que essa label já estará dentro daquela tag. Mas daria na mesma se eu fizesse isso daqui, ó. Ok? Agora, uma coisa interessante é que essa content page, ela não aceita mais de um filho aqui. Entenderam? Se eu quiser colocar um outro label aqui, eu já vou ter problema. Por quê? Porque esse cara aqui, ele só pode ter um objeto. Aqui, ele até. Deixa eu ver se ele vai dar pau na compilação. Se não der pau na compilação, ele vai dar pau. Não sei se a parte de compile. Aí, ó. Ele já está dando erro aqui para mim, ó. Por quê? Porque eu tenho dois elementos que eu não deveria. Eu deveria ter apenas um elemento. Se a gente compilar de novo aqui. Viram só? Deu certo, né? Isso que é uma coisa interessante. A gente tem que entender se aquele elemento ele pode ter N, um conteúdo com N elementos, ou se ele só pode ter um. Certo, né? E aí, se ele só puder ter um, se você colocar mais de um, ele vai dar problema. E como é que a gente resolve isso, né? Existem alguns tipos de containers. Vamos colocar aqui, vamos começar tudo de novo aqui, né? Na qual a gente consegue empilhar. Lembra no PowerPoint eu mostrei lá o nosso querido Stack Layout, né? O Stack Layout é um deles. Então, o Content Page ele passa a ter apenas um elemento. Só que esse elemento, sim, eu posso ter N, né? Eu posso ter text aqui, teste. Vamos só fazer uma brincadeira. Eu posso ter aqui um entry, né? E aí eu coloco um placeholder também, né? Vou colocar um placeholder aqui. Holder, teste e etc. O Stack Layout é um desses conteúdos que a gente tem, né? A gente tem também, dependendo de como for, um que é o Scroll View. Certo? O que é o Scroll View, né? O Stack Layout eu mostrei, ele empilha lá vários elementos, só que o Scroll View ele é como se fosse uma tela que tem barra de rolagem, que seria isso daqui, ó. Você está percebendo? A gente vai adicionar um scroll view. Significa que quando tiver uma quantidade muito grande de elementos, certo? Na tela, ele vai scrollar, né? Ele vai deixar scrollar. Só que esse cara também só aceita um elemento. Então a gente pode colocar um Stack Overflow, não, Stack Layout. E vamos tentar simular aqui vários elementos para a gente ver o que acontece. Opa! Uma brincadeira aqui, só pra gente conseguir ver depois lá. É um negócio meio escroto aqui, mas é só pra gente ter uma noçãozinha de como vai ser. Vamos dar um rebuild nesse cara aqui. E vamos ver o circo pegar fogo aqui no app. Vamos ver aqui, ó. Repararam aqui? Eu coloquei aqui um elemento que é o Scroll View dentro do Stack Layout e empilhei vários elementos aqui. E aí são vários labels. Você viu que o nosso Android aqui ele acabou colocando Um scroll. Isso aí vai acontecer a mesma coisa na iOS, como eu falei, não vou ficar mostrando um para um e o outro, porque aí a gente perde muito tempo. Mas olha que bacana, né? A gente teve uma barra de rolagem, certo? Beleza? Então, tranquilo. Essa é uma característica que a gente tem de controles, né? Então, a gente tem controles que são containers, por exemplo, Scroll View, Stack Layout, controles que eu posso colocar N elementos dentro, controles que eu só posso colocar um elemento dentro, certo? E isso é algo que você vai ter que entender como cada controle funciona para você poder utilizá-lo, né? Agora, tem um controle específico que talvez acho que seja um dos mais interessantes aí para a gente dar uma olhada. Eu tenho um controle de grid. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Que é a parte de grid. Certo? O grid, ele é, como o próprio nome diz, ele trabalha com linhas e colunas, né? É como se fosse uma table, mas é uma table, acho que mais poderosa, digamos assim. E ele é um pouco também burocrático de se escrever, mas ele é bem declarativo, né? No grid eu preciso declarar quais são as definições de linha e definições de colunas, né? Então, a gente vai. Eu estou mostrando o grid aqui para mostrar uma das outras funcionalidades que o XAML tem, certo? Que é o Attached Properties, né? Então, olha que bacana. Eu vou começar a escrever aqui, ó, grid.RowDefinition. O que que eu vou fazer? Eu quero definir as minhas linhas. Eu vou falar que a minha grid ela tem apenas uma linha. Certo? E aqui eu não quero manter essa tag assim, eu quero falar que ela se fecha aqui, né? E eu quero dizer que essa linha ela vai ter 100 pixels aqui. Beleza? E aqui eu vou colocar uma grid.call definitions. E aqui esse call definitions, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um call definition. Definition e vou dizer que o widget dele é igual a asterisco, eu explico essa unidade aqui, e o outro é igual a asterisco. Significa que o que eu colocar aqui vai ter, nesse caso, ele vai ter o tamanho que o elemento tiver. Ele vai jogar, por exemplo, se eu tiver dois controles com tamanho de 50, cada um vai ter 50 elementos aqui. Eu poderia ter o alto aqui para ele distribuir também. Ou eu poderia fazer o seguinte, ó, o primeiro controle vai ter 100 de largura e o resto, e o outro controle que tiver na segunda coluna, vai ter o que sobrar. Entenderam? Então vamos fazer isso aqui na prática. A primeira coisa agora é o seguinte, eu defini, certo, que a minha grid ela tem uma linha e duas colunas. Como que eu adiciono os objetos agora? Olha só que bacana. Eu vou colocar um label, certo? Text. Eu vou colocar aqui linha 0, vou colocar aqui L0, call 0, certo? L0, call 1. É isso que eu estou falando. Mas como que eu defino que esse cara está na linha 0 e na coluna 0, certo? Linha 0 só tem uma, então vai ser esse cara aqui. Como eu digo que esse cara tá aqui e esse cara tá aqui. Simples, eu tenho uma taxa de property que é grid.row, que eu digo que ele está na grid, que é esse container aqui, linha 0 e na grid.column, certo? Linha 0. Se a gente copiar e colar aqui esse cara, mantém a linha 0 e a linha 1. Só que essas propriedades aqui, ó, que a gente tem aqui, essas propriedades, elas não são da label. A label não tem propriedade de grid call. Da onde são essas propriedades? São as propriedades da própria grid. Certo? E é isso que a gente chama de a taxa de property. Então, às vezes, você se depara com propriedade, você fala, poxa, mas eu nunca vi essa propriedade nessa label, eu nunca vi esse cara funcionar no code behind que eu estou escrevendo, estranho, eu não tenho esse cara, mas. E aí? Não, então o XML ele é poderoso a esse nível, né? Que a gente consegue, XAML no XAML, a gente consegue adicionar, digamos assim, uma propriedade em tempo de execução, né? Uma propriedade em tempo de criação aqui, que se refere ao elemento pai, que é esse cara aqui, certo? Que é, eu tenho a minha grid e as minhas labels ganharam essas propriedades grid.row e grid.color, certo? De column, e aí eu estou configurando esse cara aqui. Vamos agora executar para ver como que vai ficar essas minhas labels aí. Viram só? Interessante, né? Então a gente tem aqui, ó, duas labels e a gente tem uma grid 0, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1. Vamos fazer o seguinte, vamos complicar mais um pouco esse cara aqui. Deixa eu só pausar. Eu quero dizer aqui que esse cara tem também 100. E aqui, ó, eu vou duplicar, eu vou colocar mais uma linha. Linha 1, coluna 0. Esse cara aqui é linha 1. Certo? E a coluna se mantém. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Viram só? Então, já a gente já pode notar aqui o efeito que a gente tem quando a gente tem a taxa de property. Existem outros controles também, eu não vou declarar aqui um por um, que senão a gente vai passar muito tempo, mas você tem, por exemplo, o Absolute Layout, né? Quando você coloca num container chamado Absolute Layout, você tem lá o seu elemento, por exemplo, sei lá, um Box View que você coloca um controle, ele acaba ganhando o Absolute Layout.LayoutBounds, Layout Flags, etc. E essa é uma característica poderosa que a gente tem. Ok? Deixa eu só reforçar também um outro ponto aqui nessa parte de sintaxe básica, que são a parte de content properties, né? Eu falei um pouquinho dessa aqui, mas eu não sei se ficou muito claro. Deixa a gente só voltar, né? A gente tem, por exemplo, o contentPage.content, certo? E aí a gente teria o stack layout aqui. Certo? Esse content. Ele se refere a um item só, certo? O stack layout, como por exemplo, alguns outros que aceitam mais de um item, ao invés de chamar content, ele chama de children. Entendeu? Então, quando for content, eu aceito um item só. Quando for children, eu aceito n itens. Então, se você tiver um tabled page, eu tenho um tabled page ponto children, então eu coloco várias tabas, abas. Se eu tenho, por exemplo, um content page, eu tenho um content que só aceita um elemento, certo? Esses caras aqui, eles são padrões, né? Eu não preciso escrever, né? Eu poderia ter um açúcar sintático que faz isso daqui, né? Não sei se é um açúcar sintaxe o nome, mas eu conseguiria remover basicamente essa escrita e ficar mais fácil para a gente escrever. Então, talvez, não sei se quando eu expliquei ficou claro, mas essa é uma coisa interessante que a gente tem na parte de sintaxe básica aí que nós temos no XML. O restante, se você conhece se você conhece XML já, você não vai ter nenhuma dificuldade, né? Basicamente a mesma coisa que nós temos aí. O restante é entender como cada controle funciona, quais são as propriedades que a gente utiliza em cada controle, etc. Beleza? Então, essa foi a parte introdutória assim de alguns elementos que a gente tem, de algumas características de Element Property, a taxa de Property, na parte de Children, de Content, que a gente utiliza para desenhar as telas. E a gente vai avançar um pouco aí também para a parte de criação de estilos, né? A gente vai mostrar como cria estilos, como que a gente deixa bonitinho aí, como a gente utiliza Shared Resources para poder reaproveitar aí o máximo de código que a gente puder, ok? Então, vamos para o próximo aí.